Então, boa tarde a todos. Do que eu ia falar mesmo? Foco. Então, esse é meu tema, foco e atenção espiritual. Se você estava aqui ou acompanhou o CPPI do ano passado, lembra que eu falei sobre lazer santo e atenção espiritual. Então, em alguns momentos, eu vou tratar sobre lazer na solução do problema, que deve ficar para depois de amanhã. Eu estou que nem o Cristo, filho. Eu quero começar a história e bem devagarzinho, sofrido. Ele vai apresentando a história. Eu estou muito impressionado, estou muito, muito feliz ouvindo a mensagem. E eu lembro, estamos assistindo em casa, eu e as crianças, já pela terceira vez, ou talvez mais ainda, O Senhor dos Anéis. Agora a versão estendida, para sofrer mais. Não é? Porque o bem só ganha no final mesmo. Não é? E Tolkien tinha essa influência. As grandes narrativas mostram como é sofrido o bem ganhar, não é? Dentre as grandes narrativas, a palavra de Deus, que é a grande narrativa por excelência. Não é? Então, a minha também é uma grande narrativa, você vai sofrer até o final. Porque hoje eu vou fazer o diagnóstico do problema, e nós, sociólogos, né, Pedro, somos muito bons em mostrar problema. A gente gosta de fazer isso. Né? Então, eu vou tentar ilustrar para você o estado em que a sociedade se encontra agora. Não é algo pouco estudado. Eu estou usando os seguintes livros aqui. Ó. Eu vou indicá-los para você. Então, você pode anotar aí que essas leituras são excelentes. Eu vou começar por esse do meio aqui. Olha, é o livro chamado Foco, em português, do Daniel Goleman. Aqui ele tem um subtítulo, Foco, o motor oculto da excelência. Em português é uma coisa bem ridícula, assim, a chave para o sucesso, parece livro de autoajuda, mas, na verdade, é um livro do neurologista mais famoso do momento. Né? Apesar do Daniel Goleman ser um neurologista e apresentar o tema nessa ótica das pesquisas sobre o cérebro, você aproveita tudo, porque ele fala sobre comportamento. E você parece estar vendo alguém que trata da fé cristã em muitos momentos. Tá? Então, é um livro que você vai aproveitar. Ele tem um certo teor profético, se você me permite a palavra, de denúncia, de demonstrar como, na atualidade, as mentes das pessoas estão sendo abatidas, executadas, através da tecnologia, do modo como as pessoas vivem. É formidável. Aproveitei bastante a leitura, nem terminei ainda. Você tem um outro que me foi indicado aqui pelo Michel. Lembra, Michel? Conexões para a Vida, que é algo semelhante. Né? Mas ele inaugura um tipo de estudo sobre o cérebro humano. Eu vou explicar por que tantos cientistas têm interesse no cérebro humano. É um estudo sobre o cérebro humano numa perspectiva cristã. Então, Conexões para a Vida é um livro atual, novo. Existe um livro antigo muito bom, que você não vai achar de jeito nenhum. Só eu tenho. E não empresto. E nem é meu. De jeito nenhum. Nosso Frágil Cérebro. Aqui tem um exemplar da biblioteca do CPPI. É mole? Não sei se tem em outro lugar, só lá. E a bibliotecária vai me perseguir o resto do meu ministério procurando esse livro aqui. Já o li há muitos anos atrás, depois devolvi para a biblioteca, o que foi um erro. Aqui você vê o subtítulo, Uma Perspectiva Cristã sobre a Pesquisa do Cérebro. Que livro delicioso. E ele vai fazer esses vários estudos tentando compreender como o cérebro humano funciona. Eu acho que você não precisa se frustrar muito por não conseguir esse livro aqui e pode ler o Conexões para a Vida, porque ele vai traduzir as mais recentes pesquisas sobre o cérebro também numa perspectiva cristã. Tá? Eu coloquei um outro livro aqui, a autora não é cristã. Eu, querida? O autor de Conexões para a Vida... Não, não é ele, não. Eu não sei, eu separei o livro, acabei pegando só a foto, eu levanto isso para você, tá? na internet, coisa que vocês não podem usar agora, ouviu? Eu vou falar contra, vai ficar chato. Aqui tem um outro livro muito interessante, que é de uma autora, como eu disse, não cristã, essa eu lembro o nome, é Lauren Slater, que escreveu Mente e Cérebro. Em português, ele saiu como Mente e Cérebro. Você encontra esse livro, sim. Tá? Saborosíssimo, muito bem escrito. Como ela é uma autora não cristã, ela vai tomar alguns enfoques que você pode discordar, mas ela é bem respeitosa. O que é interessante no livro, principalmente, é que ele seleciona várias pesquisas, vários testes que os cientistas comportamentalistas fizeram para verificar como as pessoas reagem diante de problemas, diante de emergências, né? E foram compreendendo como o cérebro funciona. O tempo inteiro você vai conseguir fortes pinceladas sobre a fé cristã, sobre a alma humana, a natureza humana, né? Por que tanto interesse no cérebro, alguém que não lida com isso, que tirava notas ruins em biologia e agora se interessa tanto? Aqui eu coloquei um outro autor para vocês, olha, o Philip Yancey e Dr. Paul Brand. Se você vê um livro com esses dois juntos, compra. Nem pergunta se é bom, sempre será bom. Um deles feito de modo maravilhoso, tô certo? Terrível e maravilhoso. Há um outro também muito interessante, pouco lido agora que eu saiba, O Problema da Dor. Que livro fabuloso. Acho que foi o primeiro, não é, Christopher? Que os dois escreveram juntos. Foi o primeiro que eu li dessa dupla e gostei muito. Temos também um livretinho que eu vou pedir para o Christopher, se der tempo de trazer, até sexta, O Sangue e a Ceia. Está aqui, né? Não, né? Mas pode vir, talvez. Poderosíssimo, curtinho e que compensa a leitura o tempo inteiro. E você vai ter também, através desse livro, uma ideia do estilo dos dois. Irmãos, ó, dizendo tudo isso para falar o seguinte, não existem várias verdades, tem uma verdade só. Isso nós, cristãos, inauguramos. Algumas vezes, através da igreja, no sentido institucional aqui, ou no sentido de grande organização, erramos, porque a gente queria explicar as coisas só do ponto de vista bíblico-literal, não é mesmo? Se você leu a história, viu as grandes os momentos em que a igreja prejudicou a ciência. Mas, via de regra, não foi esse o comportamento. O comportamento da fé cristã diante do mundo é de estudo e reverente admiração. Nós olhamos para o mundo, para o corpo humano, para o cosmos, e a gente quer entender. E tem um detalhe que só os cristãos é que trouxeram isso ao mundo. Nós nos sentimos divinamente autorizados a compreender o mundo. A gente sente que é nossa missão compreender como o mundo funciona, como as pessoas se relacionam, e que Deus nos deu esse mandato desde do Jardim do Éden. Nós temos um mandato de compreender a criação. E o fato de você verificar, então, e ler um livro que às vezes nem foi escrito por um cristão, mas que ele guarda uma verdade, ele tem uma descoberta que não está enviesada por um julgamento anticristão, e às vezes até está meio entremeada com algum... Porque as pessoas resistem, às vezes, em aceitar a Deus em alguma grande descoberta, né? Mas não conseguem resistir, aquela descoberta escapa. Ela será percebida porque a verdade é uma só. Onde você procurá-la, de alguma forma, você vai encontrar a verdade geral. E a grande ênfase do mundo de hoje é fazer com que, que a verdade não seja única e que você fique sempre inseguro, que não exista uma certeza. Mas é possível, sim, você ter uma compreensão na perspectiva cristã, de quase todos os conhecimentos humanos, pelo menos aqueles que interessam. Sugiro, então, que você adquira esses livros, vou falar de outros no decorrer da palestra. Tá? Bom, se eu não conseguir te impressionar com esse monte de livro aí, eu não sei se você vai se impressionar daqui para frente. Então, vamos observar um pouco o que é o livro do Foco e o que ele está dizendo. Se você não está conseguindo ler aí, sugiro até que vai procurando o cantinho, pode arrastar a cadeira, porque vai compensar ler os slides aqui. Tá? Então, Daniel Goleman escreveu um livro onde ele está denunciando o empobrecimento de nossa capacidade de atenção. Tá? Ele faz isso enquanto médico. De tudo o que ele fala, você vai aproveitar muito, principalmente, a definição sobre atenção, que é essa que lerei agora, e o diagnóstico de como esse problema vem acontecendo. Então, o que ele diz que é atenção? Ele fala que a atenção funciona de forma muito parecida com a de um músculo, do mesmo jeito que os músculos, se muito usados, hipertrofiam, não é isso? Ou se pouco usados, ou não usados, atrofiam. Então, do mesmo modo, a atenção, a capacidade cognitiva humana instalada primordialmente aqui no cérebro humano, ela pode se enfraquecer, atrofiar ou hipertrofiar. Então, o cérebro é como o corpo humano. Se nós usamos a nossa atenção deficientemente, pouco, então a gente vai ter uma atenção que vai definhar, vai piorar. Tá? Se a gente usa bem, ela cresce. Então, exercitar a nossa atenção é de vital importância para manter-se vivaz, compreendendo o mundo, compreendendo, sendo capaz de conhecer e entender bem as coisas. Mais um pouco, ele vai falar sobre a atenção. Ele diz que a atenção é um músculo cognitivo. A palavra cognitivo só significa, nesse caso aqui, intelectual, cerebral. Tá? Então, a atenção é um músculo cognitivo que nos permite seguir uma história, levar uma tarefa até o fim, aprender ou criar. Qual foi a última vez que você viu o que eu tenho visto aqui nas pregações? As pessoas ouvindo uma história muito comprida, com muito interesse, não é mesmo? E o quanto isso está ficando raro em qualquer ambiente? Você vai num ambiente de pós-graduação. É um ambiente em que as pessoas deveriam estar preparadas para grandes narrativas. Vou começar a falar aqui nessa aula de pós-graduação como funciona a cognição humana. Isso é uma grande narrativa, vai levar várias aulas, talvez um semestre. As pessoas não conseguem se concentrar. Adultos não se concentram. E se você vai na escola e tenta contar uma historinha? Então você vai verificar com as professoras que têm muitos anos de experiência. Elas separavam um livro e iam contar a história. O livro de criança, a gente tem 12 páginas, 20, com ilustração. Até você ia gostar, Clésio, é pequenininho. E enquanto a professora vai lendo o livro para as crianças, ela nota que, no decorrer dos anos, as crianças têm cada vez menos desinteresse. Então, o cérebro da criança não mudou. Eles não são mutantes. O que está acontecendo é que a atenção vem se enfraquecendo em escala global no mundo. E as pessoas vêm sendo cada vez mais lesadas na sua capacidade cognitiva e são cada vez mais incapazes de fazer isso aqui. Olha, seguir uma história, levar uma tarefa até o fim, porque elas vão se sentir distraídas e vão se interromper com muita facilidade. Que elas têm mais e mais dificuldade em aprender e em criar. Ao contrário do que a gente pensa, o mundo está muito menos criativo hoje do que já foi no passado. Nós não acreditamos hoje que o mundo é super criativo, como às vezes você tende a imaginar quando vê, não é? Os comerciais da Apple, não é? E todas as grandes empresas lançando novos dispositivos, você pensar o mundo está super criativo. Não, as pessoas estão cada vez menos criativas. Por isso que elas dependem tanto de novas invenções. Os efeitos da falta de foco ou da falta de atenção. Primeiro é a dificuldade de concentração. Todo mundo já é alvo dessa dificuldade de concentração, então não se sinta culpado. Depois eu vou falar um pouco sobre as causas, mas está cada vez mais difícil você conseguir essas atividades que eu disse aqui, não é? Seguir uma história, levar uma tarefa até o fim, tudo isso tem ficado cada vez mais difícil. São por questões sociais, ou, se você preferir, do ambiente. O ambiente está um ambiente mais dispersivo. Na vida, a gente sempre ouve um som de celular aqui, alguém chamando ali. Então, as causas são, em muitos casos, essas. Agora, as pessoas têm cada vez mais dificuldade de concentração. As interrupções são muitas. Antigamente, as pessoas, se queriam falar com você, elas ligariam num horário apropriado. Hoje, falta de etiqueta. Antigamente, você, quando ligava para alguém fora de hora, você que pedia desculpas, né? Desculpa ligar essa hora. Hoje é falta de etiqueta não atender as pessoas em qualquer hora. Eu liguei para você, você não atendeu, mas não podia, estava em aula. Mas tem celular e não usa? O Clésio está bravo comigo que ele liga para mim, eu nunca atendo. Mas não é por minha causa. Por causa dele. Não é não, meu irmão. De jeito nenhum. Mais do que nunca, então, as pessoas acham assim, se o telefone está tocando, a gente tem aquela obrigação de atender. Em muitos momentos, aquele telefonema poderia esperar tranquilamente. Meus alunos, principalmente quando estão me devendo algum trabalho, né, enviam um e-mail normalmente às 17 horas, eu já estou na universidade. Eles falam, eu enviei hoje. Eu falei, hoje que horas? 17. São 18. Eu não estou telepaticamente ligado à internet, nunca vou querer. Né? Não tem como eu receber, mas há aquela premência, você tem a obrigação de que o e-mail seja algo instantâneo, mas as pessoas podem sobreviver, na maioria dos casos, vai te assustar, tá? Abrindo os e-mails uma vez por dia, na maioria dos casos. Porque em raras ocasiões, um telefonema ou um e-mail é tão urgente que ele exige uma resposta imediata. Eu sei, se você trabalha com isso, normalmente sim. Agora, são raras as ocasiões em que alguém está dependendo pela vida ou pela morte daquele telefonema. E há como você criar protocolos para isso. Né? Por exemplo, se alguém tem alguma coisa urgente, não me manda e-mail, liga para mim. Né? Se alguém tem algo mais urgente ainda, vai até onde eu trabalho, e por aí vai. Então, ao pé da letra, nós estamos inaugurando uma era em que as pessoas podem nos interromper em qualquer momento, em qualquer hora. As pessoas estão numa aula ou num culto, mas elas precisam sentir-se liberadas para atender o telefone, quando educadamente lá fora. Mas espera um pouquinho, você está no culto, é o culto ao Senhor. Eu consigo, observando a história da igreja, lembrar de gente que perdeu uma experiência com Deus porque, ajoelhado enquanto buscava Deus, pensou assim, estão roubando meu carro. Aí, levantando e ia embora, o homem de Deus que orava por ele falou assim, o que foi? Não que agora eu estou achando que estão roubando meu carro. E o homem de Deus falou assim, isso é do diabo, para te interromper, te distrair. Volta e ajoelha e busca Deus agora, porque ele vai renovar você no seu ministério. Isso foi decisivo para a pessoa. Então, irmãos, não entendi, filha. É isso mesmo. Você leu esse livro também? Está velhinho, não está? É antiguinho, né? E muito bom, né? Então, é possível você notar, através de experiências assim, que a gente precisa aprender a permanecer no culto concentrado e faz diferença e tem prejuízo espiritual se a gente interrompe. É ruim, não é bom. E as pessoas vão ter que aprender isso sobre nós. Esse é um exemplo, né? Porque você vai notar que uma das razões pelas quais a gente se permite interromper e distrair é porque a gente tem medo da opinião dos outros, né? O terceiro e maior defeito, em minha opinião, e muito comum hoje, pela velocidade com que as tarefas são dadas e pela velocidade com que a vida acontece, sempre uma novidade sucedendo a outra, é que nós vivemos uma época em que as pessoas começam muita coisa, mas elas concluem muito pouco. Em várias nações é assim, não é só no Brasil. No Brasil temos um alto índice disso, gente que começa e não termina. Lá em casa, como a gente fez disso um apêndice da Bíblia, começou, terminou, está na regra da casa, né? Antes de começar alguma coisa, você tem que pensar muito. Então, esse é um dos detalhes. Você tem que pensar, discutir, conversar, um curso, por exemplo. Porque, se começar, vai terminar. A minha esposa, Miriam, na adolescência, foi fazer um curso de datilografia. Vocês sabem o que é datilografia? Não ri, não, Pedro. Você fez também. Quem fez curso de datilografia aqui, levanta a mão. Tem tudo mais de 40. pode olhar, olha lá, ó. É ou não é? Você também? Maristela, você tem mais de 40? Ganhei um ponto agora com o editor da revista. Aí a Miriam entrou no curso de datilografia, não esqueço dela contar essa história, que ela acabou de entrar e viu que na sala ao lado, com aquela aura toda, né, tinha ar-condicionado para computador. Lembram disso, gente? Ainda tem em alguns lugares, né? Aí tinha um ar-condicionado, aquela sala com ar-condicionado. O que, que acontece nessa sala aí? A Miriam perguntou. Falou, ah, nessa sala aqui tem curso de digitação. Meu Deus, tinha que ensinar isso. Curso de digitação, o que, que é? Você digita aqui, ó, assim, aí aparece nesse... Não era monitor, televisãozinha aqui. Se falasse monitor, ninguém ia entender. Nesse monitor. Ela falou, não, eu quero esse aí. Mas já tinha matriculado no outro. Aí chegou em casa, conversou com a minha sogra. Minha sogra falou, não, não, nessa casa aqui... Começou, terminou, está na Bíblia, está nada. Não assim. Não assim, acho que não, mas ela quis dizer, aqui é a nossa fé, minha filha. Começou, vai até o fim. Então, antes de começar, você pensa muito, mas começou, vai terminar. Então, a Miriam tem o seu certificado de conclusão de datilografia, que quando foi pontuar no serviço público, ela é servidora pública, ela levou, o pessoal olhou, você vai apresentar como curso? Sim, eu fiz. No mínimo, aprendi, que começa e termina. E é a única de casa que vai teclando o computador sem olhar para o teclado. Eu fico lá, assim. Ela faz tudo direitinho. Então, essa regra, é verdade, essa regra, começou, terminou, por si só ela já é uma... Ela forja habilidades. Ela te prepara para começar determinadas tarefas e terminar. E, gente, isso é ruim na vida toda. Começar e não terminar é ruim na vida pessoal. É ruim na vida profissional, mas é muito ruim na vida espiritual. E é muito pior ainda na vida eclesiástica, porque todas as pessoas notam aquele monte de coisa inconclusa. E pouca coisa que não seja imoral mancha mais um líder do que ele começar as coisas e não terminar, porque as pessoas ficam cheias de expectativa. Você fala, ah, e agora? Eu ainda estou na expectativa para concluir essa tarefa. E o líder muda de ideia muito rápido. Então, é, de longe, algo muito frustrante. É conviver com gente que começa e não termina, como ser o próprio também é muito frustrante. Então, a gente tem que... calcular muito o impacto desse efeito da falta de foco. Outro efeito da falta de foco. A gente vive debaixo de tantas imagens, e tantas imagens que são imagens que exigem nossas emoções. A gente vê morte o tempo todo. Alguém vai lá num dos países do Oriente Médio e filma os cadáveres de algum combate, algum conflito, filma as meninas que estão sendo violentadas na guerra. Essas imagens vão parar no Facebook, em tudo quanto é canto. Mas o que acontece? As pessoas não ficam realmente sensibilizadas. As pessoas se veem, por exemplo, um conflito. Morreram 150 crianças numa creche. Enquanto esse número 150 impressiona, as pessoas vão falando disso, daqui a pouco alguém cria um impacto ainda maior, entendeu? Então ele vai lançar uma bomba numa creche com 500 crianças. Tudo o que acontecer dali para frente com um número menos expressivo vai fazer com que as pessoas se impressionem menos. Então, ao pé da letra, o que essa metralhadora visual, é a frase que um sociólogo usa, essa metralhadora visual ou de imagens com constantes informações, inclusive tentando sensibilizar, produzem de fato, é uma insensibilidade. Então, a insensibilidade é uma das características de nossa geração. A mesma pessoa vai postar no mesmo dia uma notícia que exige intercessão e, provavelmente, o próximo post é um vídeo bem-humorado. Então, ela não está com um peso coeso, ela não está de inteira alma naquele assunto, muito negativo, é muito desumano. Já tratando também sobre um dos problemas, o que acontece quando alguém joga um jogo violento, um videogame violento? E aqui eu estou falando como educador e pai, eu acho que os meninos precisam de games com o que a gente chama de violência moderada. Não assusta, não, tá? Agora, eles precisam de games que têm conflitos de guerra históricos e de risco. Isso a gente já estudou, você pode ver outras pesquisas que digam o contrário. Mas isso não é dramático, não causa mal. E violência moderada em pesquisa de educação é aquela que não tem sangue, não tem violência exacerbada, é o jogo. Tá? Agora, existe um momento em que o jogo, principalmente aquele que mostra sangue, por isso acertam muito as pessoas que fazem a faixa etária para um jogo e dizem, se tem cenas que tem sangue, ele está proibido para menores de idade, por exemplo. Mas deveria ser proibido, inclusive, para maiores de idade, porque o jogo com violência exagerada produz insensibilidade. A gente não sabe ainda, ao pé da letra, cientificamente, se produz alguém violento. A gente sabe de exemplos de gente que foi em escola, cometeu massacres e que jogava também. E tem muitos outros que não jogavam e nunca fizeram isso. Agora, a gente não sabe, o que a gente sabe com certeza, aliás, é que as pessoas que jogam jogos desse tipo e que veem filmes assim ficam insensíveis. Elas vão cada vez menos, com mais insensibilidade. Olha, é um filme onde muita gente morre. No mínimo, você se habitua a ver cadáver. Isso é ruim, não é bom. É um fator desumanizante, é um fator de insensibilidade. O segundo ponto que está aí, olha, letargia, falta de emoção interpessoal. E a gente nota isso, a falta total de esboço na fisionomia da pessoa de qualquer reação emocional. Já viu isso aí? Você está conversando, a pessoa está letárgica, zumbi. Zumbi existe. É total falta de habilidade para permanecer junto com o outro. E está cada vez mais comum entre jovens e adolescentes. Uma certa... Ele não fica... Letargia é o termo mesmo. Está desligado. Uma vez um aluno meu na sala de aula, ele não olhava para mim. Eu estava aqui falando, ele olhava assim para o lado. Ele parecia prestar atenção em qualquer coisa do meu lado. Aí ele virava depois de novo. Parece que não conseguia parar aqui, entendeu? Eu fiquei olhando e falei, esse garoto deve estar chapado. E fui conversar com ele no intervalo. Eu falei assim, o que está acontecendo com você? Você está tão distraído. Aí ele não olhou para mim de novo. Ele ficou assim e falou, eu nem notei que eu estava distraído. Então é o máximo da distração. É uma distração num ponto. Acho que nem droga consegue. É uma letargia completa, uma falta de capacidade de se conectar. Não é algo pequeno, não. É algo grave. É algo que pode abrir a vida dele para muitos problemas, né? Pessoais, problemas com outros no casamento. Tá? Então, eu vou passar esse vídeo para vocês e pedir para alguém desligar a luz. Vânia, pode ser, amiga? O que eu queria pedir é para você que já assistiu ter paciência, acho que muitos já viram, ele é muito assistido, mas ele trata justamente disso, como as redes de relacionamento fazem com que as pessoas fiquem mais insensíveis.
I have 422 friends. Yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between, looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realized that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too. But no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasize, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold. And the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention. And how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed. You tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way.
Bom, no mínimo, a pessoa fica com medo de usar o celular e não casar. No mínimo, né? O que, na minha opinião, já é um castigo bem grande, não é? E quem pode dizer também que não há um pouco disso? As pessoas, inclusive romanticamente, estão mais insensíveis porque as pessoas não se conectam, não se veem, né? Faltam momentos, ambientes em que as pessoas estão realmente se encontrando na vida real, né? A gente sempre dizia, faz diferença mandar um e-mail para alguém ou ver pessoalmente? Faz diferença. É um bom momento para atenuar a saudade. Alguém está viajando, você vai lá e vê as fotos dele no Facebook. Isso é interessante. Mas não substitui mesmo um encontro presencial. Viver a vida do jeito real. É o que o autor está dizendo, rimou. Então, é muito importante notar que ele está profetizando, né? E está fazendo uma coisa que a gente deveria fazer. A vida humana tem se tornado mais impessoal e cada vez mais desumana. Look Up. Aqui você tem o próprio Daniel Goleman falando um pouco sobre isso. Então, não leia isso achando que a gente está lendo só ciência. É uma verdade, tá? A rede de circuitos sociais e emocionais do cérebro de uma criança aprende com o contato e a conversa com outros. Não tem como aprender com um app educativo no iPad. Não tem. Vai aprender de verdade no contato e na conversa com os outros. E são as pessoas que ela encontra durante o dia. Ela vai aprender tudo, inclusive a feição fisionômica, coisa que um bebê faz desde que é criança. Não sei se algum de vocês é tão tirano como eu, mas eu pegava uma de minhas filhas no colo, não vou falar qual é, e eu ficava olhando para ela e ficava assim, ó. Fazia cara de choro. Eu estava só medindo em quanto tempo eu ia conseguir fazê-la chorar. A criança já nasce, desde bebezinho, com uma forte capacidade de ler as fisionomias. Tudo isso é privado dela, essa habilidade, não é? Ou pelo menos é embotada, se você retira ela do mundo real e permite que ela use o mundo digital, que ela fique na frente de uma tela. Cada momento que a pessoa passa em frente à tela pode trazer ela, no mínimo, a perda de uma oportunidade que ela poderia estar fazendo outra coisa, vivendo no mundo real. Viu o que ele disse? Ler um livro é produtivo. Você pintar um quadro é produtivo. Existem atividades, mesmo solitárias, que são produtivas. E existe, no entanto, a maioria das atividades feitas com uma tela, se não estão produzindo novas informações ou decisões, não são atividades produtivas, e menos ainda para o seu crescimento cognitivo e pessoal. Essas interações que tanto a criança como o adulto formam durante a vida moldam uma rede de circuitos do cérebro. É aí que a gente chama de atenção, tá? Quanto menos horas passadas com pessoas e quanto mais horas passadas a olhar para um monitor, maiores os déficits. Isso não é poesia, é pesquisa. Então, se a pessoa gasta muito tempo com o monitor, se ela gasta muito tempo atrás de uma tela, ela vai ter um déficit de atenção e de foco. Então, o problema é claro, o problema é a tela. Muita tela, cada vez menos atenção. Um outro efeito que a gente vê, inclusive das telas, então aqui já estou centralizando, as telas são um grande inimigo do foco. Há outros, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Celular e direção, esse é um artigo que eu copiei e colei aí, são uma mistura tão perigosa quanto conduzir um veículo alcoolizado. Também é estatístico. Olha. Isso porque, ao falar ao telefone ou mandar um torpedo, gente, mandar um torpedo dirigindo, distrai o motorista, essas atividades, e aumenta em 400% o risco de acidente. Então, não é só uma implicância de um cristão com mais de 40 sobre as telas, tablets, não é isso, é fato. Está acontecendo. As pessoas estão tendo mais distração e mais prejuízo e também estão tendo mais acidentes por conta disso. Segundo o neurologista Marcelo Calderaro, o principal perigo é a atividade que exija retirar as mãos do volante. É, mexer em aparelho eletrônico, coisas que façam pensar sobre outras coisas, como você ter que atender alguém e conversar naquele momento, retira sua atenção, mesmo no viva-voz, do que você está fazendo naquela hora, né? Isso também inclui comer, beber, procurar algo, ler e se maquiar. Lamento para todas vocês meninas. Não pode se maquiar enquanto dirige. Quais são os problemas, então, da falta de foco? Primeiro, é um prejuízo muito grande da atenção, percebido primeiro nas escolas. Pode ser seu filho, seu neto, seu sobrinho. E o diagnóstico é rapidinho, mesmo quando ele não é verdadeiro. Não é que não existe, existe. Déficits de atenção por razões neurológicas, razões cognitivas. Mas o percentual é muito pequeno. Agora, a nossa impressão quando vamos na escola é que a maioria tem problema. Mas o percentual é pequeno. na maioria dos casos realmente médicos, existem tratamentos. Agora, o diagnóstico é rapidinho, porque a mãe acha que o filho tem problema, a professora acha também, a coordenadora acha, quem é a psicopedagoga pode dizer que não. E depois ela indica para o médico, e esse último nunca vai dizer que não mesmo, porque já tem quatro profissionais antes dele garantindo que o garoto está lesado. Ele baba. Enquanto acontece a aula. E todo o problema pode ser só em disciplina, mas a resposta vai sempre caminhar para medicalização. Na educação já se vê tudo isso aí, porque é muito difícil você ter um diagnóstico muito preciso. Parece, mas não é tão fácil assim, né? Se as pessoas lidam pouco com a frustração, elas vão ter indisciplina em várias áreas, dentre elas também a falta de disciplina, por exemplo, na alimentação. Então, essa foto aqui mostra a pessoa está com um hambúrguer do outro lado, um frango frito, eu acho, e a verdura. Qual que ela vai escolher? E a outra coisa, nesse desenho aí você tem uma ideia bem dramática, né? É a adicção digital. As pessoas não conseguem ficar sem celular. Quer arranjar briga? Na sua sala de aula, proíba o uso do celular. Quer arranjar briga também? Na igreja, não deixe a pessoa ficar usando, mesmo quando ela diz que está consultando a Bíblia, que está lá presente no iPhone. O pastor acredita, porque, pobrezinho, ele não vê. Eu vou até o fundo da igreja, volto e eu vejo todo mundo usando a tela azul do Facebook. Tenho vergonha. Tenho vergonha, acho feio, horrível. Acho que é um desrespeito e podia ser inscrito como um novo pecado, porque a pessoa não está lá de fato, mas faz parecer que está. Eu não sei por que isso é vantagem para ninguém, e vou chegar nesse ponto daqui a pouco. O modo como a gente distribui a nossa atenção vai determinar o que a gente vê no mundo e como a gente é. O autor do livro sobre foco usa uma frase daquele mestre Jedi Yoda. Ele fala, seu foco, sua realidade é. Mas, na verdade, a Bíblia já dizia isso muito tempo atrás. Ela fala, como imaginem sua alma, o perverso, assim ele é. A dedicação que nós temos de nossa atenção, ela vai moldar nosso comportamento. Se alguém tem muita atenção, a mídia, a influência da mídia sobre o comportamento dele vai acontecer. Se a pessoa dá muita atenção à palavra de Deus, à conversa, às pessoas, à comunhão, aquele tipo de atenção vai moldar o comportamento dele também. Você quer ter um diagnóstico rápido sobre o que causa prejuízo na sua vida espiritual? É só você verificar o que vem consumindo mais a sua atenção de forma errada. É possível, cristão, ver televisão demais, é possível ficar muito tempo em rede de relacionamento. Ele pode errar desse jeito, sem que ele esteja propriamente envolvido com imoralidade sexual ou com qualquer coisa que pareça pecado aparentemente. Só o fato de que ele perde tempo ali já é algo que pode trazer prejuízos pessoais para ele. Se você lembra do testemunho do David Wilkerson em A Cruz e o Punhal, ele decidiu vender a TV e dedicar aquele tempo de TV, eram uma ou duas horas por dia, em oração. Isso mudou a vida dele, dos jovens em redor e talvez do mundo, porque o ministério dele, com uma influência mundial, só aconteceu porque ele nunca abriu mão daquele tempo de oração. Quando a esposa dele teve câncer, passou por uma operação e teve um momento de muita revolta, eles ainda estavam jovens, uns 40 anos. 40 anos é jovem, tá? Eu lembro-me que ela parou de orar, estava num período muito perturbado de saúde, e ele orava a hora dele e a hora dela. Ele falou, então eu oro a minha hora e a sua hora também. Então ele sempre entendeu que a dedicação, ele podia ensinar para o Yoda, né? Olha, seu foco, a sua realidade é. Ele entendeu que você tinha que ter uma dedicação maior àquilo que te traz mais benefício para a vida espiritual. E que você deveria cortar aquelas entradas que tomavam esse tempo. Seu tempo, sua atenção é limitado. Você não vai conseguir prestar atenção em muita coisa. Você gasta a atenção rápido. Ela queima, sabe? Ó, se você passou um dia em que na manhã você precisou estudar, preparar algo intelectualmente, à tarde você tem que fazer outra coisa para descomprimir. porque você gastou a atenção que você tinha para aquele momento. Então, se você entregar essa energia a outra entrada, que não sejam coisas positivas, elas vão trazer prejuízo para você e ainda cansar você para compreender realmente aquilo que interessa. Um dos pontos principais, eu acho, e mais prejudiciais, é que, e esse é um dos efeitos mais danosos da falta de atenção, em minha opinião, as pessoas têm muita dificuldade com tudo que é longo, com tudo que inclui uma grande narrativa, com temas que vão se desenvolver por muito tempo. E, por isso, eu sinto tanto a presença de Deus quando estou ouvindo a palavra. Estou ouvindo mesmo, e o Christopher vai bater o recorde do Senhor dos Anéis. Ele vai gastar umas 12 horas aqui pregando sobre esse assunto. E a gente vai acompanhando a história e você vai vivendo ela todinha. As pessoas estão perdendo isso. Gente, até bons filmes, as pessoas não têm muita paciência para assistir. Elas falam, é muito lento, muito lerdo. E meu filho tentou me explicar o que era Vine. Então, eu estou coroa mesmo, né? O que é Vine? Ele falou, são Vine. Vine, pai, é um vídeo de 30 segundos. Eu falei, para que filma-se algo assim? Tão rápido. Ele falou, não, que é engraçado, é curtinho. Então, cada vez menos as pessoas se interessam por coisa rápida e passageira. Agora, as grandes narrativas, a grande história sobre a criação do mundo, a queda, a redenção, isso não pode ser explicado de um jeito superficial. Não vira Vine. Isso tem que virar uma grande narrativa. E o próprio processo em que você tem que aprender já está fazendo algo com você. Só um momento dedicado já é algo poderoso. Grandes homens de Deus lembram-se de um mês que eles dedicaram. O que é um mês? É pouquinho numa vida, né? Gunnar Wigg e Daniel Berg dedicaram um mês em formação espiritual. Eles nunca tiveram depois, se me lembro bem, Gunnar Wigg, um seminário regular, que ele nem lembra, nem cita na biografia. Fala que o que mudou a vida dele foi um mês, um CPPI, que ele fez na Suécia, ouvindo a palavra de Deus 30 dias em longas narrativas. Ele vai usar outra palavra. Aquelas ideias longas, bem contínuas. Gunnar Wigg foi um pregador muito impressionante na época dele. As pessoas que ouviam falavam de muita unção. E ele aprendeu isso nesses 30 dias dedicados. O que o Fábio de Mello diz sobre isso? Se algum momento da leitura ou da história o texto lhe parece difícil, vença o desafio. Não permita que a preguiça lhe sequestre. A preguiça de tentar entender algo, né? Vá adiante, todo livro, toda mensagem, toda pregação, todo curso. Precisa nos acrescentar algo novo. Toda forma de saber nasce de um não saber. Então, aprender, conseguir conhecimento, inclusive bíblico, conseguir, inclusive, revelação, sempre vai trazer algum desconforto. Aprender dói em qualquer momento. Porque ele vai exigir de você uma readequação, não é? É uma nova informação. Vai exigir de você momentos em que você pensa assim, não estou entendendo direito. E em vários lugares em que o Ministério da Palavra submeteu o povo a isso, o efeito foi grande. Eu lembro aqui de memória de igrejas em lugares pobres, em lugares simples, em que o povo não tinha cultura formal, mas o povo falava de tudo. O povo comentava tudo. Um dos maiores benefícios do povo de Deus ao Brasil chama-se escola bíblica, ao mundo, talvez. Porque pessoas simples sentavam-se e podiam discutir e conversar com os professores, coisa que não acontecia nas escolas de ensino fundamental no Brasil, mas podia acontecer na escola bíblica. Meu pai tem o terceiro ano do primário. Agora ele conversa com você sobre tudo. Ele leu Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, leu a Bíblia toda em 40 dias. Garante que qualquer pessoa consegue, só usando alguns horáriozinhos antes de trabalhar, parte do horário do almoço e parte do horário da janta. E ele diz, a pessoa consegue. Ele foi na igreja e testemunhou. Eu li a Bíblia em 40 dias. Aí um irmão falou assim, isso é impossível. Ninguém consegue. Você se enganou, pulou algum livro. Meu pai não tinha anotado para sistematicamente. Falou, vai ver que eu pulei mesmo. Aí ele decidiu, vou tentar de novo. Logo em seguida, ele leu de novo em 40 dias e foi lá, e não vou dizer que esfregou a Bíblia na cara do irmão, mas teve vontade. Falou, dá para ler sim. E até hoje, para ele, qualquer pessoa que diga que não consegue ler a Bíblia inteira vai lidar com um grande problema, porque ele não foi devidamente alfabetizado, embora leia muito hoje, aprendeu na raça. Se você submete a pessoa a um processo de aprendizagem, ela te surpreende. As pessoas aprendem. As pessoas aprendem na escola bíblica, aprendem a palavra. Elas são capazes de aprender coisas profundas. E isso, os pregadores de nosso tempo parecem ter esquecido. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, diminuir o conteúdo da palavra para agradar a audiência. A gente pode pregar de uma forma mais simples, a gente pode caminhar de acordo com o povo, mas, gente, tem que dar uma puxadinha no povo, entendeu? Tem que forçar um pouquinho, em qualquer lugar. Tem que sujeitar as pessoas ao processo. Olha o que termina dizendo aqui o Fábio de Mello. Se a aprendizagem é um processo, ela deve ser sofrida. Isso é, a pessoa tem que passar pelo processo. Como é que eu aprendo a palavra de Deus? Você vai num lugar que a pessoa está pregando e presta atenção. Só. O tempo inteiro. Acompanha, pergunta se tem dúvida e se o ambiente permite. Você tem que passar pelo processo. Se você passar pelo processo, aí ele vai funcionar. As causas do problema. Uma eu já falei. A gente vive cercado por um ambiente com uma parafernália, uma tecnologia, que produz tudo isso aí. A gente também vive em um mundo que está mudando o tempo inteiro. É muito diferente você viver em 2014 do que era viver em 1980, e não está tão longe assim. Hoje as carreiras são muito dinâmicas. É muito improvável que vocês, jovens, parem de estudar antes dos 27 anos. Se alguém estuda, é a última estatística no Brasil. A criança entra com 3 ou 4 anos na escola e é muito provável que ele continue na educação formal até os 27 anos. Então, a atenção é indispensável mesmo, só por esse lado. Mas tem um outro lado ruim nisso, né? Hoje, muito é exigido em termos de trabalho e aprendizado o tempo inteiro. Tudo isso já cria, por assim dizer, um cansaço nas pessoas. Mas é uma questão muito mais importante, muito mais essencial. O nosso problema não está no ambiente. Nosso problema está em nossa natureza. A gente vive regrado por essas três coisinhas aqui, ó. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está no mundo. Eu disse regrado, mas errei. É o que tem de regra no mundo, não deve nunca ser regra sobre nós, entende? A gente nunca deve fazer alguma coisa atendendo a um desejo da carne, a um desejo de nossa natureza humana. Só isso não autoriza você a satisfazer algo. Ah, eu vou deixar essa pessoa com quem eu casei porque eu não sou feliz. Não, no cristianismo não tem isso, não. Pode continuar casado, a felicidade vem depois. A mesma coisa se aplica nos outros, a concupiscência dos olhos. Então é muito perigoso ficar olhando tanto imoralidade como vitrine. Tanto o consumismo como a pornografia são pecados. Então você tem que evitar passear seus olhos por coisas que vão despertar seu desejo. E lembra, você está lidando com gente que sabe fazer você desejar, sabe explorar o seu desejo. O pessoal do marketing vive disso. Quer vender um carro? Coloca uma mulher seminua do lado do carro. Associa instintos carnais ao desejo que a pessoa tem por aquele objeto. Eles estudam profundamente, só no interesse de capturar a sua atenção. Não tenta ser mais forte do que eles. Tenta evitar esse tipo de coisa. E a soberba da vida, porque a gente detesta parecer menos do que os outros. E você não vai construir nada em sua vida, pessoal ou ministerial, se preocupar em como os outros te compreendem. Não pode. Não deve nem ligar se eles te valorizam ou não. Na hora certa, o reconhecimento chega das pessoas que interessam, não é? É tão bom quando um mentor espiritual, um amigo, a esposa elogiam sua pregação. E também é raro, hein? Uma vez eu acabei de pregar, me senti tão mal, a Miriam falou assim, amor, foi tão bom. Eu falei, só por ela já valeu. E quase tudo que você vai construir na vida exige um período em que você precisa de uma aparência, não só ser humilde, mas também viver na humildade aparentemente. Gente, não dá para crescer sem suportar alguma rejeição e desprezo. Você tinha que fazer isso até com bom humor. Não, fui desprezado. Dá risada. Nós temos uma ilustração muito forte de desprezo em casa, porque a gente estava construindo e a gente não podia comprar carro, de jeito nenhum. Aí eu comprei uma Variante 2. Não era um, não. A sua, a minha eu não posso garantir. A minha Variante 2 chegou já em mau estado, a casa em obra, então ela fazia serviço de tudo, né? Levava os irmãos para a igreja. Uma vez eu coloquei, Pedro, você não me perdoa, você que lida com trânsito. Mas eu coloquei 11 pessoas na Variante. 11. Eu podia me inscrever naquele Guinness Book, acho que eu ganharia. E para onde? Para ir numa vigília. Hoje eu não faria isso, Pedro. Minha consciência moral evoluiu um pouquinho. E eu lembro-me que a gente passava num lugar e ia nos lugares falar, e a gente ia com a Variante, sempre constrangia, é ruim andar de carro velho. Eu era treinador do Casados para Sempre e andava para cima e para baixo com o carro daquele jeito. Uma vez eu cruzei com um irmão no Walmart, ele me olhou e falou assim, rapaz, troca esse carro. Acho que esse irmão era da prosperidade. Ele falou, você está envergonhando o evangelho, né? E eu queria ser alguém mais abnegado e falar assim, eu não respondi nada para ele, mas eu pensei, só que eu estou fazendo na minha casa, você paga aluguel, desculpa, eu não resisti. E mais tarde eu e a Miriam fomos num lugar divulgar o Casados para Sempre, fomos tão arrumadinhos, e dava dó se arrumar para entrar no carro, que era muito provável que você ia se sujar. E a Miriam se arrumou toda, eu me arrumei todo, porque era uma igreja meia chique, meia famosa, né? De maneira muito, muito antológica, ela tinha alugado a antiga agência de um banco. Igreja que aluga prédio de banco é muito esquisito, né? E disseram, você vai lá, lá o lugar é meio assim, você vai ter 5 minutos. Eu falei, nossa, o negócio é sério. E você vai começar a falar 9h30, por aí, é um jantar. Aí nós fomos arrumados. Eu cheguei na igreja. Não é que era chique, é muito além da minha compreensão. Alguém que desceu do Morro do Rio nunca podia ir num lugar desse. Porque não tem nada que você possa fazer por fora que muda a gente. Impossível. Eu parei, olhei para o meu terno, eu estou um lixo. Aí escondi o carro 2 quadras abaixo da igreja. Deixei o carro lá. Era uma noite fria. E a Miriam, mas amor, ali não tem vaga. Não, ali é melhor. É na descida, que se tiver que pegar no tranco, já tá. Você já fez isso também. Aí fui lá para a igreja, o pastor me recebeu na mesa, mas ele era uma pessoa bastante altiva, assim, acho que não me deu muita atenção. O terno dele era muito mais bonito que o meu. E diminuí meu tempo de 5 minutos para 1 minuto. Estou arrasando o cara contando isso. Mas... E eu falei, tá bom, cumpri meu dever aqui. Aí fui sair, ele falou, agora eu vou mostrar a igreja para você. Quase que eu falei, não, eu lembro quando era banco, mas eu fiquei quieto. Aí me mostrou a igreja, as salas, numa espécie de ostentação, né? E eu pensando, meu Deus, eu tô tão ocupado. Eu estava indo embora, despedir dele, ele falou, para onde você vai? Eu falei assim, eu vou lá longe. Falei, mas você mora onde? Eu falei, eu moro no bairro tal. Ele falou, você passa pelo meu bairro. E eu tô sem carro, porque... Escuta, ele falou, tô sem carro, porque eu tô orando, eu só compro novo. Não vou comprar usado. Aí, eu acho que é o zelo do senhor, é sério. Porque eu pensei assim, hoje eu vou dar uma geral nesse cara. Geral você manja, né, velho? Vou dar uma geral. Você não, eu levo o senhor, eu levo. Aí fui levando. Aí ele falou, cadê o carro? Ele nem vê a Variante aqui, que ele pensa, tá abandonado. Tá ali, tá ali. Aí quando chegou, ele pegou, abriu a porta do passageiro. Eu não estou exagerando, a porta caiu, porque aquela porta. Soldei muitas vezes. Quem teve Brasília e Variante sabe, cai mesmo. Entrou a mulher do homem, o homem assustado. Entrou a Miriam no banco de trás. O homem sentou no banco do passageiro, encaixei a porta e fechei. Aí sentei do meu lado do motorista, né? Ele falou, irmão, liga o desembaçador. Aquele homem precisava de uma dose de realidade. Eu falei, não tem desembaçador. Não tem. Falei, então limpa o vidro, tava com medo de morrer. Eu fui lá fora, limpei. Fui dentro, limpei e continuou do mesmo jeito. Eu falei, não, isso aí, Gena, aquele plastiquinho que fica entre o vidro aqui, não sai, não. Aí dirigi, fui indo. Aí falou, mas você tá vendo alguma coisa? Eu falei, eu vejo a lanterninha vermelha dos carros que estão na frente. Mandei brasa. Irmãos, uma hora eu olhei pro lado e eu vi que ele tava orando em mistério. Eu cumpri meu papel, aproximei aquele homem de Deus. Você nunca vai construir alguma coisa em sua vida se você não começar humildemente. Aqui, isso, a variante aqui é um exemplo rústico, rude, muito pequeno do que Cristo fez. Ele era rico e se fez pobre. Então, se você for pobre, parece mais com a atitude dele, não é? Então, a gente tem que ter aquela disposição de não ter vergonha do outro, nunca. Depois terminei minha casa, não tinha dinheiro para o acabamento. Marcava reuniões no chão de cimento. Nunca tive vergonha. Nunca pensei nisso. Às vezes dá uma vergonhazinha. Mas falo assim, não, eu vou me quebrantar e vou receber o... A casa estava sempre aberta. Eu sempre acreditei. A gente precisa manter a vida crucificando a soberba da vida. Não podemos ligar para o que o outro pensa. Não podemos nos importar. Algumas pessoas você tem que se importar. São pessoas que te discipulam, não é? Eu sempre digo isso, depois os outros pregadores podem me equilibrar se achar que estou errando. Falei, se a gente fosse se preocupar com a opinião de todo mundo, a gente nunca vai fazer nada. Nem o Filho de Deus fez isso. Aliás, o contrário. Ele não preocupou com a opinião de todo mundo. A gente tem que preocupar com a opinião de Deus através de nossa consciência, iluminada pelo Espírito Santo, e daqueles amigos que estão nos mentoreando e discipulando. Se tiver meia dúzia de pessoas assim, tá bom, tem mais do que muita gente por aí. E você, a essas pessoas você presta contas, ouve, para tudo e pensa, espera, se ele falou, eu vou ouvir. Mas a gente não pode se preocupar em agradar todo mundo, isso aí nunca vai funcionar mesmo, né? De qualquer jeito. E você só vai conseguir construir sua vida espiritual, sua vida em Cristo, desse jeito. Então, conclusão, você também não precisa comprar nada para agradar ninguém. Estão entendendo onde eu quero chegar nessa ideia de soberba da vida? Eu não preciso ter nenhum objeto mais moderno para as pessoas verem, porque as empresas vivem de produzir um produto agora, um novo lançamento, que tem uma cara, uma superfície diferente, para que você queira comprar para os outros verem. É para isso mesmo. As empresas vivem dessas três regras que regem o mundo. E você já vai ficar muito bem se fugir dessas três. Não se comparar, não ficar praticando elas. O outro fenômeno fora da nossa natureza ou do pensamento que tem no mundo, não está com frio, Laurinha? Eu fiquei com mais frio só de te olhar. Um outro problema é espiritual, é um problema de vento espiritual, vento maligno. Então, eu peguei esse texto aqui, ele está interpretado de um jeitinho meio grosseiro, mas olha o que eu quero dizer com ele. Olha, o propósito dos ministérios ou dos dons ministeriais, né? O propósito de apóstolo, profeta, mestre, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, a vida cristã é encorajada a crescer, a se equipar através dos dons ministeriais para impedir essa inconstância muito típica das pessoas em nossa sociedade. Esse texto refere-se especificamente ao corpo de Cristo, à igreja. Não é? O que eu quero dizer é que os cristãos são aqueles que, pelo serviço da pregação da palavra, da exortação dos irmãos, pelo serviço dos ministérios, eles não deveriam ser induzidos ao erro ou ficar indo para lá e para cá de acordo com todo o vento, inclusive de consumismo de produto ou tecnologia. Eles não tinham que fazer isso, eles tinham que estar voltados mesmo a crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Um prognóstico, sem tentar ser negativo demais, se você fala de prognóstico segundo o que o mundo pensa, o mais provável é que você vai ver só coisa negativa. Tá? O que o mundo acha é que a tecnologia vai avançar cada vez mais, os educadores estão cada vez mais desapontados, não há uma luz lá na frente, ninguém está muito encantado com a ideia. Você tem que convencer alguém hoje a se tornar professor. É muito difícil a pessoa desejar essa vocação. Você também não vê muita esperança em quase ninguém na sociedade. Você poderia ver alguma esperança através das profecias cristãs. Eu coloquei esse texto aqui, eu achei ele tão tocante, em Isaías 25. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos. Então, véu aqui significa que a mente das pessoas está embotada, elas não conseguem enxergar a verdade. Mas é uma promessa de Deus que esse véu que envolve as pessoas, que mantém as pessoas sem ter consciência, além de seus próprios pecados, também dessa vida de zumbi, vida de morto-vivo, que elas vivem na sociedade sem Deus, elas podem ser trazidas à realidade, podem sair da Matrix, se você viu o filme e lembra da figura. Acordar desse uso instrumental do mundo, onde você é usado e você não tem consciência nem do que está fazendo, você já perdeu todo o senso de propósito. O timer do mal, como as pessoas gastam o tempo agora? Está naquele livro Foco. Normalmente, nos Estados Unidos, eu duvido que no Brasil diminuiu, até mesmo com o WhatsApp, onde é mais barato mandar mensagem, são 100 mensagens por dia. São jovens adultos de 15 a 25, tá, que são pesquisados. Equivale a dizer que nas 10 horas que a pessoa passa acordada, ela está conectada de alguma forma. Lá nos Estados Unidos, e aqui também não está ficando diferente, porque é muito rápido para isso acontecer. Né? Recorde, esses dois são de minha experiência como educador. Na verdade, esse recorde de 2.000 horas por ano com jogos são de vários jovens americanos. Mas não é incomum que os jovens gastem quase 1.000 horas com jogo por ano. É muito comum, inclusive, é só você calcular. São mais ou menos 3 horas de jogo por dia. Eu conheço vários adolescentes que gastam mais do que isso. Eu acho isso é uma matança. Eu acho isso uma espécie de genocídio da mente e da intelecção. Conheci um garoto que jogou 36 horas contínuas. Ele é meu estudo de caso para agora. Quer ver por que ele gastou 36 horas contínuas? Porque ele não tem pai e mãe presentes. As únicas pessoas que podiam falar somos nós, educadores ou líderes espirituais, que não estavam lá na casa para poder dizer isso. Esse garoto pediu de presente de aniversário um frigobar para ele não ter que ir na cozinha pegar comida enquanto jogava. Ele queria ficar na suíte, no quarto, só jogando, e jogou 36 horas contínuas com esses energéticos. Como é que a falta de foco é enfrentada? Primeiro ponto, ela é medicalizada. Qualquer pessoa que diga assim, estou com dificuldade de concentrar, vai achar remédio rapidinho. Acho isso curioso, porque grande parte da crítica que as pessoas fazem em nossa cultura e igreja é que a igreja tornava espiritual coisas que eram humanas. Aquele indivíduo, imaginemos na Idade Média, sofre de epilepsia, ele está endemoniado. A igreja poderia explicar. Era a única explicação possível na época, e a igreja podia dizer isso. Hoje nós vivemos um momento em que é o contrário. Tudo o que acontece na vida humana, inclusive questões que têm a ver com a existência, com a pessoa, é medicalizado. Alguém vai tentar criar um remédio para tratar daquilo, inundando todo o sistema do corpo com um monte de coisa. Porque essa é a lenda maior, estou certo, Clésio? Que você dá o remédio para alguém e o remédio só vai ali onde tem o problema. E você vai tomar o remédio, ele vai em todos os lugares do organismo, em todo o seu sistema, inclusive onde ele não devia, onde ele vai fazer mal. E o uso contínuo sempre vai trazer problema. Então, essa ideia de medicalização, ela está forte, porque as pessoas acham, eu vou conseguir um remédio que cure isso. Isso é lenda. Tem muita coisa que o remédio nunca vai curar, porque vai curar com conversa, com oração, vai curar ouvindo a palavra de Deus, vai curar de outro jeito. As pessoas não conseguem controlar nem peso, nem apetite, para valer mesmo com medicalização. Vai funcionar só enquanto ela toma aquele remédio, causando todos os outros prejuízos, né? O outro ponto é que vende serviço. A sociedade já viu uma nova maneira, o mercado, de vender um serviço. Eu não sei, não tem aqui, mas dentre as 20 profissões do futuro, uma delas é o indivíduo técnico em detox digital. Você vai se internar numa comunidade terapêutica, já acontece agora, em alguns lugares. E o indivíduo vai lá para perder o vício da internet. Então, ele está lá na comunidade terapêutica para isso. Em alguns spas que executivos ganham para passar, por exemplo, um tempo de desestresse, a empresa dá um vale para ele. Naquele spa, inclusive aqui no Brasil, o pessoal exige a entrega do telefone. Falou, não, você não pode usar o telefone. Tem história de executivo que chega e, quando sabe disso, volta. Fala, não fico sem o meu telefone. Então, esse tipo de ligação é mórbida. As pessoas vão prestar serviço tentando resolver. Então, o único jeito que a sociedade enfrenta o assunto é ganhando dinheiro. Na educação, a interpretação é muitas vezes errada. Então, se você é mãe, pai, avô, leve em conta que, muitas vezes, o que as pessoas falam, isso é um déficit de atenção. A criança tem isso. Às vezes, existem casos assim. Mas, como eu disse, são um percentual pequeno, mínimo. O diagnóstico, às vezes, é muito precipitado. Como educadores, eu e a Miriam resolvemos um monte de coisa com nossos filhos e nossos alunos, unicamente treinando disciplina e perseverança. Porque é uma questão de comportamento, não é uma questão de medicar. É comportamento, aprender a fazer aquele trabalho com concentração. Não vai conseguir na primeira vez, nem na segunda, mas eu posso garantir que vai conseguir, depois de um período tentando. Bons hábitos de concentração podem ser formados em crianças, em homens e mulheres que querem orar e ler a Bíblia com mais concentração, em servos de Deus, conselheiros, que querem prestar mais atenção quando ouvem quem eles estão aconselhando. Tem muitas possibilidades de você, pela disciplina, fazer o que a Bíblia garante: pela perseverança ganhareis as vossas almas. Tenta interpretar esse versículo desse jeito que eu quero dizer agora. Pela perseverança, eu vou dominar a minha vontade, minha emoção e meus pensamentos, que é o que a alma humana significa, né? Então, eu posso dominar a minha alma através da perseverança. Como a falta de foco é enfrentada na igreja? Primeiro, vamos usar a tecnologia. A igreja gosta da ideia. E é claro que eu sei que você pode publicar coisas ótimas no Facebook, usar essas ferramentas como aviso, reunir pessoas para oração através dessas tecnologias, mas eu quero alertar para o seguinte: a gente também achava que a televisão seria um grande benefício para o reino de Deus. No mínimo, novas tecnologias são contraditórias, tem coisa boa e coisa ruim misturada. Nunca eu só consigo usar e avançar. As igrejas podem usar a televisão e pregar o evangelho, mas tem um monte de contradição nisso, várias contradições. Inclusive aquela outra, prego o evangelho e até evito que algumas pessoas vão de fato à igreja, o que também pode acontecer. Então, nunca o uso de uma tecnologia é algo que eu possa acreditar, eu vou conseguir usar para o bem sem pagar um preço. Nada substitui a conversa, nada substitui a reunião presencial. Um outro fato que eu vejo na igreja é que a igreja vai enfrentando nos cultos uma forte dessacralização. O sagrado vem desaparecendo. Eu leio muito uma poeta, Adélia Prado, e ela vem dizendo: o que está acontecendo com nossas músicas? É óbvio que é muito bom, tem música que movimenta, pula, mas ela comentou algo interessante. Ela falou: as pessoas não têm mais noção de sagrado, mesmo dentro de um templo. E para a gente compreender melhor, as pessoas perderam a noção de sagrado em vários momentos. A adoração, e eu lembro-me dela desde pequenininho, porque eu converti com 14 anos e na adolescência fui em alguns lugares que eu sentia a presença de Deus. Eu lembro que visitei no morro uma igreja que as pessoas só entravam sem sapato. A criança lembra disso, né? E meu pai, a reunião durou muito, e meu pai me colocou debaixo de um banco para dormir, o povo de Deus orando, buscando a Deus descalço por reverência. O chão era de terra batida. As pessoas eram pobres e simples, mas elas lembravam, esse lugar aqui é um lugar que a presença de Deus está presente. Havia um cuidado, sabe? Havia um senso de sagrado. Soldados cristãos presos na Segunda Guerra Mundial, em um campo de concentração japonês, fizeram uma igreja numa lareira. Lareira não, clareira. Lareira não ia caber. Né? Fizeram uma clareira e colocaram só uma cruz, só para tipificar aquele lugar de reunião. Eu nunca esqueci desse depoimento, que um deles estava passando pelo lugar, trabalhando como escravo lá, carregando umas madeiras, e estava com um chapéu, um boné, daqueles de prisioneiro. Aí o colega dele falou assim, para, coloca a madeira no chão e tira o chapéu, que você está na casa de Deus. Quando passaram pela clareira, eles tinham um sentimento de sagrado e teve um avivamento lá mesmo. Gente, o nosso comportamento nas reuniões manda muito. E a ausência desses momentos de reverência e sagrado me causa pena, porque eu não tenho visto. A adoração tem que ser um momento tão sagrado que a gente fica conectado ao Senhor e às vezes a gente pensa, se eu falar e orar tal coisa, mesmo boa, não é mesmo? Mas eu penso, será que vai ferir essa direção, essa presença? Se eu me movimento agora, se eu vou no banheiro agora, eu vou fazer com que esse momento sagrado seja de alguma forma dessacralizado, desrespeitado? Ao mesmo tempo, por que que eu vou tirar foto e publicar no Facebook agora? O que essa foto significa? Significa que eu estou no culto tentando fazer o que as pessoas fazem no Facebook. Fotografa o prato que vão comer, publica que estão com cólicas. É o império do trivial, é o império do absurdo. Quer dizer, eu quero fazer da minha vida um espetáculo. Discordo. Discordo, então, que os momentos de adoração... Não, primeiro que eles estejam cada vez mais ausentes, mas discordo que a igreja tolere com tanta facilidade isso e não diga nada. E tenha medo de dizer, eu fui ensinado a pregar e interromper a pregação se eu vejo que tem gente conversando, com conversa paralela, ou desatento. E eu penso, é verdade, eu devo ocupar um lugar de ministro e saber o quanto aquela palavra custa para mim em primeiro lugar. Então, eu quero insistir com vocês, o ministro da palavra, o pastor não deve permitir que as pessoas dessacralizem cada vez mais o culto ao Senhor. Tem que ter um momento do sagrado, tem que ter aquele instante, não é por apenas imposição, e eu sei também, depende da presença do Espírito Santo, mas nós precisamos cultivar isso nas pessoas, né? No culto doméstico, uma das primeiras lições que eu tenho com meu filho, ou tive com ele, é que ele aprendesse a sentar e ficar quieto. Então, faltou muito culto doméstico para muita gente. Depois que ele ficou quieto, eu aprendi, tentei ensinar para ele, melhor dizendo, né, que o bumbum tinha que ficar no sofá e a cabeça para cima, porque ele ficava ao contrário. O tempo inteiro eu desanimava, porque eu pensava assim, não, eles não estão ouvindo nada que eu estou falando. A maior parte do trabalho é para organizar, mas isso também é pregar o evangelho, é ensinar alguma referência, algum tipo de concentração. Encerrando, se a igreja é o sal, ela tem que ser aquela instituição que diz não, aquela instituição que tenta preservar o mundo de uma lesão ou um prejuízo. O Estado, esse pobrezinho, vai atrás do mercado. Olha o que está aí no gráfico. Tudo que o mercado falar, o Estado vai fazer. A família e a escola são as duas que poderiam opinar contra o mercado, mas são as duas que estão mais sem ação no momento. Mas são as duas também que podem ser ativadas pela igreja. A igreja é a instituição desse momento de falar alguma coisa contra. A igreja tem que ser a instituição que, onde existem encontros presenciais, conversa, momentos de qualidade, e que olha para a tecnologia, para redes de relacionamento, para o uso errado, o uso constante, de um jeito desconfiado, e pontua. e fala, e exige um tipo de postura diferente. Acabei.